Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Grande operação da Polícia Federal prende mais de 30 pessoas envolvidas com o tráfico internacional de drogas. Reforma da Previdência Estadual avança na Assembleia. Justiça determina que fiscais afastados na Operação Carne Fraca retornem aos postos de trabalho. E a gente vai conversar com o repórter Jairo Júnior para entender o que aconteceu durante a transmissão do jogo entre Criciúma e Paraná na terça-feira. Ele foi detido pela Polícia Militar de Santa Catarina por registrar imagens. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
As temperaturas seguem elevadas em todo o Paraná nesta quinta-feira. Previsão de chuva somente para o litoral. Em Paranaguá, máxima de 29 graus. Em Umuarama, no noroeste, e em Foz do Iguaçu, no oeste, máxima de 35 graus. Em Curitiba, sol entre nuvens. A máxima não passa dos 29 graus. Uma grande operação da Polícia Federal prendeu 37 pessoas ligadas a uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Curitiba era uma das sedes da organização que recrutava pessoas para transportar drogas entre aeroportos do Brasil e da Europa. No Paraná foram 7 prisões.
A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de cocaína e haxixe nesta quarta-feira. Claudino Sebaldo Alves de Oliveira, chefe da Delegacia da Polícia Federal em Caxias do Sul, explica como funcionava a rede.
Nossa quadrilha é especializada no aliciamento de pessoas para transportarem a droga para a Europa. Basicamente, eles pagavam uma determinada quantia a essas pessoas e elas transportavam 5, 10, 15 quilos de cocaína nas malas para o exterior. A droga ia ou misturadas em shampoos e condicionadores ou dentro das estruturas das malas. Eles ganhavam uma quantia elevada para isso e resolviam arriscar.
A operação recebeu o nome de Wanderlust, uma palavra alemã para quem tem uma vontade intensa de viajar. Curitiba e Caxias do Sul eram os centros da operação, onde as pessoas eram aliciadas para trabalhar como mulas, que é quem transporta a droga. A cocaína vinha do exterior e era enviada para a Europa. Já o haxixe era trazido ao Brasil. Cerca de 10 quilos de cocaína foram apreendidos em São José dos Pinhais e 37 pessoas foram presas em 9 estados e no Distrito Federal nesta quarta-feira. O chefe da operação falou sobre o impacto das ações do dia.
A estimativa é que entre bens apreendidos, valores apreendidos e bens sequestrados, ultrapasse 10 milhões de reais. Então, a gente tem aí uma imobilização de parte do caixa da organização, a prisão dos principais envolvidos e ainda tem sequência, continuidade das investigações pela lavagem de dinheiro, parte internacional. Então, com isso, a gente pode dizer que, nesse momento, a gente conseguiu desarticular a organização criminosa.
Além da droga, a PF apreendeu também uma lancha e um jet ski em Florianópolis. As investigações começaram em março desse ano e nesse período foram 25 pessoas presas em flagrante, 6 delas em Portugal e quase 2 toneladas de drogas apreendidas. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Justiça determinou nesta quarta-feira que os fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, afastados na quarta fase da Operação Carne Fraca, suspeitos de receberem planos de saúde da BRF para atuar em benefício da empresa, retornem às funções. A quarta fase da Operação Carne Fraca foi deflagrada em outubro em 9 estados brasileiros. O diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná foi preso nesta quarta-feira por irregularidades em um processo de credenciamento do DETRAN realizado no ano passado, quando ele era o diretor do órgão. Outras 3 pessoas também foram presas.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, prendeu nesta quarta-feira o ex-diretor do DETRAN e atual diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Marcelo Alvarenga Panizzi. A Operação Taxa Alta investiga a manipulação de um processo de credenciamento de empresas, feito em 2018 para o registro de financiamento de veículos no Estado. Segundo o coordenador estadual do GAECO, o procurador de justiça, Leonir Batiste, houveram várias irregularidades no processo.
É um conjunto de comportamentos que indicam que, letra A, o edital do credenciamento ele já veio de fora. Funcionários do DETRAN que atuavam na área respectiva, primeiro, as sugestões deles invariavelmente não foram acatadas. Segundo lugar, foram pressionados até a mudar de visão no sentido de cumprir aquilo que já estava decidido, ou seja, que o credenciamento obedeceria aquelas regras de edital. E isto veio a facilitar a empresa que favoreceu, que em 24 horas já apresentou a documentação e ela teve uma vantagem à frente de começar a trabalhar.
O credenciamento tinha sido uma indicação do Tribunal de Contas da União, que havia identificado que o serviço estava sendo prestado sem licitação. A intenção era que houvesse concorrência, o serviço prestado fosse melhor e com preço reduzido. Segundo Batiste, nada disso aconteceu.
O paradoxo aqui do Paraná foi o seguinte: quando foi feito esse edital, com esse tipo de direcionamento e esse contrato, o preço que até então era de R$ 150,00 alguma coisa, passou para R$ 350. E perceba o seguinte, R$ 350, aqueles que financiam um veículo de 10 mil, corresponde a 3,5% a mais no custo de um veículo.
A empresa favorecida no esquema concentrava mais de 90% dos financiamentos de veículos do Estado e faturou, entre novembro de 2018 e junho de 2019, cerca de R$ 77 milhões de reais. Além do ex-diretor Marcelo Alvarenga Panizzi, três servidores comissionados que atuavam no DETRAN no período e um ex-assessor da Governadoria do Estado também foram presos. As buscas foram realizadas em residências em Curitiba, Maringá e Brasília e na sede de uma empresa também em Brasília. Em nota, a Assembleia Legislativa informou que o diretor-geral pediu exoneração do cargo até a apuração dos fatos e ressaltou que as investigações não têm relação com a Alep. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Por 8 votos favoráveis e 1 contrário, os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram, nesta quarta-feira, a PEC do governo que altera as regras para a previdência dos servidores estaduais. Na próxima segunda-feira, os partidos e blocos do Legislativo Estadual devem indicar representantes para uma comissão especial que irá analisar a proposta, além de eventuais emendas apresentadas pelos deputados. E olha só que interessante este projeto. Estudantes de Curitiba desenvolveram um abrigo inovador para moradores em situação de rua. Tudo sustentável. Confira na reportagem de William Sopa.
Sustentável, portátil, impermeável, com isolamento térmico e custo praticamente zero. Assim é o abrigo emergencial para moradores de rua projetado por estudantes do segundo ano do curso técnico em edificações na modalidade integrada ao ensino médio do CEP, Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba. A pesquisa foi desenvolvida esse ano pelos estudantes Alan Eneste, Leonardo das Neves, Tiago Brunowski de Oliveira e Hudson Ribeiro, e orientada pelo professor Gessé Lima e pelo ex-aluno do CEP, Juliano Jonas. O abrigo consiste numa espécie de barraca feita de embalagens Tetra Pak, que quando dobrada de maneira similar à utilizada na arte do origami, pode ser carregada debaixo do braço. Para montar uma barraca para uma pessoa, são necessárias cerca de 140 caixinhas e um ferro de passar roupa. Tiago explicou que a ideia foi ressignificar os recipientes, que são difíceis de serem reciclados.
A caixinha tem 3 materiais, né? Que é o polietileno, que é um plástico bem fininho que vai nas extremidades da caixinha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, o papelão e o alumínio. Daí a gente tem todo o processo de unir as caixinhas e tal, daí recortá-las em tamanho padrão. E quando a gente tem a caixinha já no tamanho certinho, a gente sobrepõe uma na outra e com o auxílio de um paninho, um ferro de passar roupa quente, a gente coloca o ferro de passar roupa quente e deixa ali uns 30 segundos mais ou menos. E com isso, o polietileno, o plástico, ele acaba derretendo da caixinha de cima, tanto com a caixinha de baixo, e acaba unindo as caixinhas.
Pelo fato de as caixas Tetra Pak atuarem como isolante térmico, a temperatura no interior do abrigo varia entre 20 e 22 graus, segundo os estudantes que conduziram o projeto. Os jovens ainda calculam que a vida útil do abrigo, se utilizado todos os dias, seja de aproximadamente 6 meses. Eles já apresentaram o projeto em diversos eventos científicos. No mais recente, a feira de inovação realizada pelo Parque Tecnológico Itaipu foram vencedores na categoria Ciências Sociais Aplicadas e garantiram o passaporte para a edição de 2020 da Expo Nacional 1007 Brasil, ligada ao Movimento Internacional para o Recreio Científico e Técnico, que será realizada em Fortaleza, no Ceará, em maio do próximo ano. A primeira feira da qual participaram, entretanto, foi a mostra de trabalhos do próprio CEP de Curitiba. Coordenadora do curso técnico em edificações da instituição, Patrícia Ferreira Neto conta que este evento do colégio é uma espécie de termômetro para as feiras externas.
Nós temos aproximadamente na nossa mostra de trabalhos em torno de 120 trabalhos. E todos eles voltados já às feiras que nós queremos participar fora da escola, sempre prevendo a originalidade, sempre prevendo essa parte do meio ambiente, sustentabilidade, né? Tudo isso daí a gente já prevê na nossa mostra de trabalhos. E que a gente pega como eles avaliam nas feiras e trazemos a avaliação deles para dentro da nossa escola para que cada vez eles cresçam mais.
Professor orientador do projeto, Gessé Lima, é só orgulho ao falar dos alunos. Primeiro porque, de acordo com ele, é tocante observar pessoas tão jovens com tamanha preocupação social, mas também porque projetos como esse mostram como é importante o investimento em ciência no país.
Como o processo de aprendizagem, essas oportunidades que nós temos de criar, né, ciência, novos conhecimentos, acho que a gente tinha que se apropriar um pouco mais, porque a gente pega, né, um problema social, né, um desafio social que a gente tem, traz para a sala de aula, né, traz para um grupo de alunos, e eles, tão jovens, conseguem resolver. Acho que uma experiência de aprendizagem foi sensacional, do começo ao fim.
Agora a fase é de aprimoramento do abrigo. Os alunos estão desenvolvendo uma esteira, também feita de caixinhas de leite, que fica acoplada à barraca para que a pessoa que for utilizar o abrigo não fique em contato direto com o chão. Eles pretendem ministrar oficinas de montagem e distribuir os artefatos, além de firmar parcerias com organizações que tenham um propósito similar. Deixam claro, entretanto, que a função do abrigo é paliativa e que o ideal seria que todos tivessem um lar. Repórter William Sopa.
A seguir, no Paraná em Rede, a gente vai entender o que aconteceu com o repórter Jairo Júnior, que foi preso durante a transmissão do jogo entre Criciúma e Paraná na terça-feira. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.